E voltamos aqui no Pulsão, seus encontros com psicologia. Eu e o Fred, que hoje estamos falando sobre autoestima. Se você não escutou ainda a primeira e segunda parte desse programa, é só ir em www.cultura930.com.br que você escuta não só esses dois blocos anteriores, como também todos os outros programas do Pulsão. E também, se você quiser, você pode ir lá no podcast do Pulsão para escutar não só esse, mas todos os outros episódios. E a gente estava falando, Fred, dessa questão aí da autoestima, de independência, né? Porque o dinheiro, seja você não ter dinheiro, seja você ter demais, seja você ter meia boca, o dinheiro te escraviza.
Sim.
E é difícil ter uma autoestima boa quando se é escravo. Daí tem aquela pergunta, né? Como que você se desescraviza do dinheiro? Ou como que você não vira escravo, que é mais fácil você não virar escravo do que você se desescravizar depois, né? Cara, isso é muito difícil de fazer. Como que você sugere que a pessoa não se escravize?
Cara, difícil, eu acho que é muito difícil mesmo, né? Eu acho que você não se escraviza quando você... sei que eu repito muitas coisas, mas é porque tem coisas que são básicas no sentido racional, no sentido de conhecimento, é fácil entender, mas emocionalmente, aplicar isso na vida é muito difícil, né? Que é esse lugar de contato, é esse lugar de ter tempo, de me enxergar, de estar em contato comigo. E aí acho que até é importante falar, né, assim, não só estar em contato, mas aceitação. Eu preciso aceitar
isso.
Quem eu sou. Eu só vou saber que eu estou escravizado, primeiro, se eu aceitar que apesar do dinheiro, eu não estou feliz. Né? Isso falando do dinheiro, né? Mas em qualquer aspecto da vida, né? Pensando em termos de autoestima. Eu só vou conseguir lidar com as coisas se eu aceitar que primeiro eu não tenho uma boa autoestima.
Uhum.
Que é algo que, por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem que não têm uma boa autoestima. Porque eles são o fodão da empresa, ou porque dentro de tal aspecto é o pegador, ou dentro de tal aspecto é a melhor mãe, ou, sabe? Então a gente tem algumas máscaras que a gente coloca, que funcionam bem, e aí eu me escondo por trás delas, e aí eu não aceito inúmeras coisas da minha vida, porque eu consigo usar essa máscara como desculpa para tudo, né? Mas é só quando eu começo realmente a me olhar e a me enxergar, que eu posso ir para esse lugar de me questionar e aí sim entrar no lugar de aceitação, de que apesar de ser o pegador, eu não estou feliz. Apesar de ser a melhor mãe, maternidade não me preenche 100%. Apesar de ter o melhor cargo da empresa, não é dinheiro que me faz feliz. Né? E aí então começar a aceitar esse lugar de que talvez eu não seja o melhor, de que talvez eu não seja o mais bonito, de que talvez eu não seja inteligente o suficiente, de que talvez eu não tenha bom papo mesmo, não sou bom de conversa, sou tímido, sou introvertido. Como que eu vou lidar com a realidade se eu não aceito ela?
Claro. Eu acho que eu tenho pegado na clínica, cara, isso aconteceu repetidas vezes assim no ano passado, né, em 2021, que é uma expressão do narcisismo que a pessoa acha que tem que ser perfeita.
Sim.
E daí, como ela não é perfeita, quando ela se depara com a, né, com a verdade de que ela não é perfeita, ela meio que entra em crise. Né? Ela não consegue ter autoestima porque ela deseja uma perfeição que é inalcançável.
Sim.
Ela não é uma boa mãe. Ela tem que ser a melhor mãe. Ele não é o fodão da empresa. Ele tem que ser o mais de todas as empresas.
Sim.
Então, me parece que essa expressão narcísica da perfeição, eu preciso ser perfeito, machuca bastante a autoestima. Porque no fundo, a gente sabe que não é perfeito, né?
Sim.
Tipo,
não tem
e
como
você
ser.
Fica... É, exato. Então você conseguir, nesses casos que eu tô narrando aqui, sem citar obviamente os nomes, o que eu fiz foi tentar explicar pra pessoa que ela não precisa ser perfeita. Ou que ela é perfeita do jeito que ela é.
Sim.
Ela é perfeita para quem a ama, né? Esse tipo de coisa, assim, mas... Não,
se eu não me engano, né, acho que é o Winnicott que diz que é que fala sobre a mãe, né? Já que você usou o exemplo da mãe, de ser a melhor mãe, né?
Sim, sim, é ele.
Que é o conceito da mãe suficientemente boa.
Isso.
Que, na verdade, esse é um conceito que não serve pra mãe, ele serve pra todo mundo. Você não precisa ser bom, você não precisa ser o melhor. Você só tem que ser suficientemente bom. Você tem que ser bom o suficiente. Que é o quê? Que é dar conta. Tipo, sofri, quase não deu, mas deu. Tá ótimo, tá lindo. Deu certo, 7 tá lindo.
7 e 10 é a mesma coisa.
É.
Uma das pessoas que eu atendi, essa é a frase, porque faz faculdade e tal, e quer tirar 10 em tudo. Eu falei, meu, 7 e 10 é igual. Você vai passar igual.
Sim.
Né? Se você tirar 3, daí fodeu, é verdade, mas entre 7 e 10 dá no mesmo, você vai passar igual. Uhum. Não precisa tirar 10 o tempo inteiro.
Sim, não precisa ser o tempo inteiro, né? E assim, que bom se eu consigo tirar 10 o tempo inteiro, mas que triste se essa é a única possibilidade pra mim.
Exatamente.
Se eu acredito que essa é a minha única possibilidade, né? E aí a gente entra num outro lugar que são duas palavras que eu gosto muito, porque na nossa sociedade é visto como palavras negativas, que é ordinário e medíocre.
Ah, é, sim.
Cara, é uma ofensa chamar alguém de medíocre, é uma ofensa chamar alguém de ordinário. E a tradução dessas palavras é você tá na média. Você tá bem.
É o normal.
Você tá normal, você tá bem. Né? E aí eu acho que isso fala da nossa sociedade, né? Quando a gente considera que o normal é ofensivo, tem algum problema nessa sociedade. Né?
Claro.
Porque que bom poder ser medíocre. Que bom poder assumir de que não, eu não vou ser o melhor nesse campo. Talvez em nenhum campo. Talvez a única coisa que eu possa ser o melhor é em ser eu mesmo. E aí, se eu conseguir ser o melhor em ser eu mesmo, caraca, que grande vitória.
E assim, você só precisa ser o melhor para os seus filhos dentro da sua vida, né? Você vai ser o melhor pai e mãe para os seus filhos, que não é o melhor pai e mãe para o filho do outro.
Sim.
Né?
E que ainda assim, né?
A individualidade, né?
E que ainda assim, ser o melhor para os seus filhos envolve erro, envolve falta
e
envolve defeito, né? E esse é o melhor para os seus filhos, porque até eu costumo dizer assim, porque essa questão de maternagem e paternagem é algo que vem muito, né? Dessas expectativas. Eu digo, olha, se você fosse perfeito, você seria um robô. Você faria mal para o teu filho.
Isso.
Porque também é papel do pai trazer frustração para a vida do filho.
É
através de não...
Também é papel dos pais, isso.
Né?
Não aceitar, né? Eu não vou fazer igual meus pais.
Sim. Ou eles não me dão o suficiente, então eu preciso correr por fora para encontrar outra coisa que me satisfaça. Né? É essa frustração que permite que a criança desenvolva a própria personalidade. Inclusive, que desenvolva a própria autoestima.
Claro. E não adianta, infelizmente, pais, mães que estão nos escutando, não adianta você chegar para o seu filho e falar que ele é lindo e maravilhoso o tempo inteiro. Isso não vai, apenas isso, não vai dar para ele autoestima. Não é assim que se constitui autoestima. Você dá muito mais autoestima para uma criança dando um dinheiro para ela e mandando ela ir comprar pão do que você falando que ela é linda. Você dá mais autoestima quando você dá autonomia do que quando você elogia.
Uhum.
Né? Então você... É óbvio que a gente vive numa sociedade um pouco violenta e tal, mas se existe condição pra você dar uma grana na mão do teu filho e falar, vai lá e compre os pães pra janta, cara, esse moleque ou essa menina, aí ele tá ganhando autoestima.
Sim.
Porque ele é competente, ele é capaz, ele executou uma tarefa com êxito, né? Você dar autonomia pra uma criança, isso, pô, Paulo Freire, né? Fala pra cacete isso aí.
Uhum.
Você dar autonomia pra uma criança é a maior demonstração de amor que você pode dar.
Sim.
Né? Quer dizer que você confia, quer dizer que essa pessoa é capaz. E como que a criança lê isso? Poxa, eu sou capaz. Provavelmente vai ficar com medo da primeira vez, depois da segunda, da terceira, vai de boas. Lá pela 25ª já tá odiando, mas ok, também. Uhum. Faz parte do esquema, né?
Sim. Aí lida com a frustração do tédio, né? Que também
isso,
é algo que a gente precisa
com...
aprender a lidar, né? E que, enquanto sociedade, a gente tá perdendo capacidade de lidar com o nosso tédio, porque a gente tá sempre com o celular, a gente tá sempre com notícias, a gente tá sempre com tudo, né? Mas é frustração, né? Lidar com a frustração também é uma base da autoestima.
Isso.
Saber compreender que, não, eu não vou ter tudo que eu quero o tempo inteiro, não, eu não vou conseguir alcançar todos os meus objetivos, eu tenho que abrir mão de coisas na vida, eu tenho que abrir mão de opções, inclusive, né? Eu não posso aceitar abrir todas as portas, não existe essa possibilidade na vida, de abrir todas as portas, fazer uso de todas as portas que a minha vida me dá. Não tem como, né? Porque a gente é um só, é uma vida só. Né?
É, não vai rolar, né? Não
Sim.
vai rolar.
Sim.
Eu lembro sempre do cara do Pink Floyd, né? Que é muito legal essa história. Na verdade, uma história bem clássica, mas é que eu escutei a primeira vez, quando eu era mais adolescente, a partir do... Ai, caramba. Putz, do primeiro guitarrista do Pink Floyd lá, cujo nome acabei de esquecer, o que
eu
é uma merda. Vou até procurar
no
computador aqui. Porque, pô, não pode esquecer esse tipo de coisa, assim. Syd Barrett. Mas eu olhei na... Vou dizer aqui
você
pra quem
colou,
está nos escutando que eu colei. Então, o Syd Barrett, ele ficou esquizofrênico, né? Durante Pink Floyd ainda, por isso que ele saiu da banda. Então. E tem um momento em que ele fala assim que ele ficou na cama durante uma semana. Porque ele sabia que se ele levantasse pra fazer A, ele não poderia fazer B, C, D, E ou F. Então ele não conseguia sair da cama, porque qualquer decisão para ele era muito sofrida, porque toda decisão envolve uma renúncia.
Uhum.
E daí, no final das contas, o que acontece? Ele renunciou a tudo, né?
Sim.
Porque como ele não escolheu nada, ele renunciou a tudo.
Uhum. Que também é uma opção.
Que também é uma opção.
É uma
péssima,
opção. Péssima,
neste caso.
Péssima. Uhum. Mas quantas pessoas fazem isso, né? De optar por não optar. Né? Ficar com
Exatamente.
Medo de sustentar, seja o desejo, seja o que quer. E aí vai perdendo possibilidades, né? E vai empobrecendo a vida. Esse é um outro lugar, né? Que traz a falta de autoestima. Que é o de não lutar as próprias
isso.
batalhas, né? Que é o de não investir no que eu quero. Sim, tem inúmeras portas. A vida vai me apresentar o tempo inteiro inúmeras possibilidades. Mas eu tenho que aprender a abrir mão. Dizer que, por mais que eu queira isso, o que eu mais quero é esse aqui. Então eu tenho que
e às vezes
dar
você
tchau
erra,
pra
né?
isso e ir pra aquilo. E às vezes eu erro, né? E às vezes eu invisto tudo numa coisa, vou lá e descubro, putz, não era bem isso, né? Tudo bem, volta atrás. Tem coisas que não dá pra voltar atrás, mas aí surgem
Justo.
Outras, né? Também surgem outras, né?
Mas assim, isso é interessante quando, principalmente quando você é mais novo, né? Em relação ao amor, né? A casos
uhum.
e pessoas.
Sim.
Porque assim, na hora que você decide namorar, você vai ter que abrir mão das outras pessoas. Ou você vai ser um canalha, lógico, mas
Sim.
vamos pensar que, né, nem a menina nem o menino vai ser canalha.
Sim.
Se você escolheu um parceiro, você não vai ter os outros, não vai ter a possibilidade dos outros. E daí? Né? Como é que você lida com isso? Eu vejo muita moçada com 15, 16 anos sofrendo por causa disso.
Sim.
Porque como a oferta é muito grande, né?
Sim. Mas aí também entra num outro aspecto, talvez que até, inclusive, acho que dá pra gente fazer mais um pod só sobre isso. Que é
essa
questão
porque isso aqui já tá acabando também.
Do poli, né? Que é essa questão também de algumas pessoas que dizem, eu não quero abrir mão. E então passam a ser trisal, passam a ser um casal que eventualmente namora um terceiro elemento. Existem novas perspectivas também surgindo, né? E a juventude, acho que de maneira geral, está estruturando isso. E para muitas pessoas é impossível de entender, impossível de acreditar, libertinagem, é algo difícil, né? Mas acho que também é um tema que talvez seja interessante até da gente trazer.
Mesmo porque isso é uma característica da juventude urbana, né? Você não
Sim.
vê isso em cidades do interior. Não é exatamente muito bem quisto, nem pelos jovens, né? Isso é uma, é uma característica das grandes cidades
Sim.
e tal.
Que
justamente
tem a ver com a cultura também, né?
Exatamente. Dessa cultura narcisista que eu não vou abrir mão. Não quero abrir mão de nada. Eu quero ter tudo.
Uhum.
Né? Então, e daí agora tem uma outra galera que tá chegando que tem medo de tudo.
Sim.
Inclusive dos relacionamentos amorosos.
Sim.
Né? Tem de tudo, e os relacionamentos amorosos estão entre uhum. o tudo, né?
Sim.
Mas voltando aqui pra autoestima, porque a gente tá precisando encerrar, a gente tem 2 minutinhos, Fred.
Eita, Fred.
Pra... É. Nossa, fazia tempo que eu não escutava Eita Ferro, mas ok.
Essa veio mesmo.
Pois é, isso denota a idade, né?
Sim.
Mas eu acho interessante discutir um pouquinho sobre autoestima, sobre como que é imprescindível autoestima para a gente ser feliz, que a gente já falou antes, mas talvez para encerrar o programa,
sim,
né?
Sim.
Fazer essa, de novo, essa relação entre autoestima e felicidade, entre autoestima e a capacidade de ser feliz, sim, né?
Acho que... Recapitulando, então, né, porque a gente falou também, né, de se sentir confiante e também de ter respeito próprio, né? E também foi algo que a gente acabou nem entrando e falando sobre respeito próprio, né?
É
que,
verdade.
Que é um aspecto super importante da autoestima, né? Que é entender o seu valor e respeitar o seu valor e respeitar as suas necessidades, os seus limites, né? Mas que também tá acabandinho, né? Mas talvez seja legal da gente voltar com esse tema num outro momento para aprofundar mais nessas questões da autoestima, seja para falar um pouco mais então, né, do que é autorrespeito, e outras questões ainda que a gente nem entrou, né?
É que é muita coisa, né? Essa questão de autoestima. Como você mesmo disse, ela é o top one da saúde mental, né? Não tem como você fazer um programa de uma hora sobre.
Sim.
Tem como você fazer, sei lá, umas 40 horas sobre, talvez dê certo, talvez dê conta. Talvez seja legal a gente chamar alguém também para falar sobre autoestima junto.
Pode ser.
Né? Para ter outras visões e tal, né? Porque é um tema que, cara, que mobiliza a gente cotidianamente, né?
Sim.
Teu dia todo.
Sim.
Assim,
seja homem, seja mulher, né? O quanto essa é uma questão universal. Só que talvez as pessoas não tragam e elas não se identifiquem, né? De dizer, eu tenho um problema de autoestima. Muitas pessoas não percebem, né? Que não são felizes por ter um problema de autoestima, mas não conseguem nem bancar, né? De que tem realmente um problema de autoestima. Seja por uma imagem que criou de si mesmo, né? Mas acho que é uma boa mesmo. A gente pode convidar uma pessoa para um próximo bate-papo com autoestima.
É. E acho que nesse a gente fica por aqui, cara. Porque realmente acabou o nosso tempo. Te agradece aos nossos ouvintes aí da Rádio Cultura. A gente agradece também os ouvintes do podcast. E é isso, né, Fred? A gente se encontra semana que vem com mais um Pulsão.
Beleza,
até mais, então. Cara.
Até mais, gente. Tchau, tchau. Um abraço.